estar com vocês nessa noite num texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 8 até o verso 13. Nós lemos assim: o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. E, portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus, pedindo que nos abençoe nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente agradecemos por podermos nessa noite nos dobrar diante de Ti, glorificar o Teu nome, honrar o Teu nome, Senhor. E agora, Senhor, o nosso pedido é que, para que Tu fales conosco, que os nossos ouvidos estejam completamente abertos, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, e que essa palavra produza em nós frutos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, mais uma vez te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está falando aqui os capítulos bíblicos mais lindos sobre o amor. Ele está defendendo a superioridade do amor. Ele fala dos dons espirituais, a importância dos dons, mas ele acaba dizendo assim, ó, todos os dons são extremamente importantes, mas o mais importante de tudo é o amor. Porque todas as coisas dessa vida, inclusive os dons espirituais, que nos são dados pelo Espírito Santo como ferramentas para a edificação da igreja, eles são para esse tempo nosso de vida, para nós fazermos a obra cristã. Mas ele faz uma ressalva aqui, que existem algumas coisas, na verdade três coisas, costumo dizer que são as três colunas da nossa vida cristã, que vão permanecer para sempre, que são as coisas importantes, as coisas que a gente precisa prestar atenção. E quando a palavra nos diz assim, existem três coisas que são importantes, a gente tem que parar, pensar e olhar. Se eu, de fato, primeiro, considero essas coisas importantes, segundo, fazer com que essa base da minha vida cristã seja sólida, seja firme. Eu preciso edificar a minha vida cristã. Vida cristã, eu recebo a salvação, eu recebo um novo nascimento, uma nova vida, e a partir dessa nova vida, agora eu tenho que edificar, fazer essa vida crescer, se desenvolver, se transformar numa vida adulta cristã. Buscar esse amadurecimento espiritual. Paulo, ele fala que nesse momento da nossa vida, que nós estamos vivendo hoje, na esperança da vinda de Cristo, nós estamos vivendo um período atípico, imperfeito, vamos dizer assim, para alguém que foi chamado para ser perfeito. Quando a palavra diz assim, sede santos, como Deus é santo, ela está exigindo em nós uma certa perfeição, que nós, vivendo a vida cristã, a gente percebe o quanto isso é difícil, ou mesmo o quanto isso é impossível. Mas ela diz para nós, né? Isso que é o nosso alvo, isso que nós temos que buscar na nossa vida. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa comunidade, olhamos para a nossa igreja, as pessoas que convivem conosco e são cristãs, a gente encontra muita imperfeição. Coisas que ainda não foram resolvidas. Mas isso não é motivo para nós desistirmos ou acharmos que a gente está fracassando na nossa vida cristã. Mas nós entendemos que nesse momento as coisas de Deus ainda não se aperfeiçoaram em nós, mas vão se aperfeiçoar. Mas nesse tempo que nós vivemos aqui na Terra, até que nós sejamos arrebatados, levados para a presença de Deus, porque essa é a esperança que a igreja tem, essa é a esperança que o cristão tem que ter na sua vida. Enquanto isso, nós precisamos olhar não mais para fora de nós, mas olharmos para dentro de nós. Às vezes a gente olha a vida do lado de fora e está tudo muito ruim, muito difícil. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós podemos dizer assim, as coisas estão bem. Eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto a presença de Deus. Eu me lembro de uma passagem, assim, só para exemplificar, Paulo preso, numa prisão terrível, um calabouço, preso por correntes, num lugar escuro, tenebroso, cantando hinos de louvor a Deus. Então, como, né? Humanamente falando, você fala, mas como isso pode acontecer? Na verdade, ele olhando para dentro de si, ele via esperança, ele via graça, via amor de Deus. Ele sabia que aquilo era passageiro, aquilo ainda fazia parte do imperfeito. Das coisas que não estão 100% ainda no controle de Deus. Mas que vai chegar um momento que vão estar. E ele diz aqui que quando eu olho para dentro de mim, eu preciso avaliar as três bases da minha vida cristã. A fé, a esperança e o amor. É sobre esse tripé que nós estamos plantando a nossa vida cristã. E hoje eu quero falar sobre a fé. O que é a fé? Quando a gente fala sobre fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela definição, que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas que nós esperamos. Essa é a definição bíblica e clássica do que é fé. Mas quando a gente traz para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, nós temos que ver a fé como um fundamento. O que é um fundamento? É uma base, é um alicerce. Toda a minha vida espiritual, minha vida cristã, ela tem por base fé. Por quê? Primeira coisa, a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Primeira coisa, então, por que eu preciso olhar para a minha fé? Por que eu tenho que prestar atenção como está a minha fé? Se a minha fé está centrada, se ela está direcionada para Deus, se ela realmente é uma fé bíblica, fé salvadora, como a gente gosta de dizer. Primeira coisa, porque todo mundo pode dizer assim, eu creio em Deus, não é verdade? Nossa, eu creio muito em Deus. Mas o problema é como essa fé, ela fundamenta a minha vida cristã. E o próprio texto diz que eu não posso apenas crer em Deus, preciso crer em Deus, mas eu preciso crer que Ele, além de existir, Ele recompensa aqueles que o buscam. O que significa isso? Que Deus não é um pensamento, uma ideologia, uma maneira assim mística de olhar a vida, mas é alguém real, que busca um relacionamento comigo e que me recompensa quando eu realmente cumpro essa relação. Que é importante eu ter uma relação com Deus. E se nós entendemos o Evangelho, ele vem justamente para nos permitir essa relação com Deus. Permitir novamente a gente poder ser chamado de amigo de Deus, poder novamente entrar na presença de Deus, poder ser chamado primeiro de servo, mas depois sou chamado de filho. A Bíblia diz que eu sou servo, mas sou filho. Isso só aumenta a minha responsabilidade na minha relação com Deus. Ser um escravo é importante, porque ele cumpre os desígnios, as vontades do seu Senhor. Mas ser chamado de filho também muda a maneira como eu enxergo a minha vida cristã, porque quando eu entendo Deus como Pai, eu entendo Ele como uma pessoa que eu tenho que honrar, que eu tenho que glorificar, que eu tenho que realmente dar o melhor da minha vida para que o nome dEle seja preservado, seja exaltado. Eu penso em testemunho de vida. Então, quando eu digo que eu preciso crer em Deus como fundamento da minha fé, é esse Deus que não é um Deus esotérico, místico, mas é um Deus pessoa, um Deus revelado na palavra de Deus, que tem um desejo, uma vontade de se relacionar comigo, e é através da fé que eu construo esse relacionamento. Antes de fazer parte da Igreja de Cristo, antes de ser salvo, antes de eu ser batizado, que é a confissão pública que eu tenho que fazer para ser um cristão, eu preciso crer. Quem crê e for batizado, será salvo. Inevitavelmente passa pelo crer. Por quê? Né? Que é tão importante. Além de eu focar no Deus certo, no Deus Pai, é também pela fé que nós nos apropriamos de todas as promessas da palavra de Deus. Em outras palavras, é pela fé que eu alcanço a graça de Deus. Pela fé que eu sou salvo. Aquele texto clássico lá de Efésios 2. Vocês são salvos pela fé. Não é pelas obras que vocês fazem. Ah, eu sou muito bom, então eu mereço ser salvo. Nossa, eu sou uma pessoa que ajuda muito os pobres. Eu sou uma pessoa assim. Não, nada disso nos resolve diante de Deus. O que nos resolve diante de Deus é a nossa fé. Fé na palavra, fé na mensagem do Evangelho, fé em Jesus Cristo, porque eu somente chego a Deus através de Jesus. Quem quer ter qualquer relacionamento com Deus precisa passar obrigatoriamente por Cristo. E é pela fé que eu me apropio da vitória de Jesus, da sua graça sobre a minha vida. Isso é dom de Deus, é graça de Deus. É alguma coisa que nós recebemos sem um devido merecimento. Às vezes as pessoas pensam, tem que ser uma pessoa boa, que foi dado a Deus para mim ser salvo. Não, você tem que ser salvo para ser uma pessoa boa e que agrade a Deus. É exatamente o contrário. Isso vem pela fé. Mas também, se eu quero mostrar que eu tenho fé, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso mostrar que essa fé é verdadeira na minha vida? O caminho, a resposta, se chama obediência. Quem crê, obedece. A obediência é a expressão prática da minha fé. E quando eu digo que é uma expressão prática, significa tornar aquela coisa em atitude. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Eu tenho que mostrar que eu creio de fato através das minhas atitudes. A Bíblia nos apresenta uma nova maneira de viver. E a gente gosta de pensar que nós vamos receber uma vida nova, zero quilômetro, vamos ser abençoados por Deus. A Bíblia diz assim, olha, se Ele nos deu o Seu próprio Filho, não vai dar com Ele todas as coisas. Poxa, a gente gostaria de receber todas essas coisas. A gente pede, a gente clama, a gente busca o Senhor nas nossas necessidades para nos socorrer, para nos abençoar. Mas a vida nova também implica em submissão ao Senhor. E quando eu digo que eu tenho que ser submisso a Deus, significa que eu tenho que ser submisso à Sua vontade. Lá em Lucas capítulo 6, Jesus dá um puxão de orelha nos seus discípulos. Mas nós podemos estar sendo hoje até repreendidos pelo Senhor, porque Ele diz assim: por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não fazem o que eu mando? Não me obedecem? Por que que vocês acham que têm o direito de dizer que eu sou o Senhor de vocês? A gente gosta muito do Jesus Salvador. A gente adora. Quando a gente experimenta a salvação de Cristo, a gente fala, nossa, melhor coisa do mundo. Sentir paz, sentir aquele, sabe, o oxigênio entrar na nossa vida. A gente se sentir vivo, sentir queridinho do Pai, se sentir amado. Mas nós não fomos chamados por Deus apenas para reconhecer Jesus como Salvador, mas também reconhecer Jesus como o Senhor. E para Jesus ser o Senhor da minha vida, eu tenho que obedecer a Jesus. Não adianta eu ler e ler a palavra de Deus e o ensino de Jesus entrar por uma orelha e sair pela outra. não se transformar em obediência, em coisa prática na minha vida. Eu não vou fazer isso porque eu sou obediente a Deus. Eu não vou lá porque eu sou obediente a Deus. Eu não vou dizer aquilo porque eu sou obediente a Deus. Eu não vou agir como todo mundo porque eu sou obediente a Deus. Jesus é o meu Senhor. E eu faço as coisas que agradam o meu Senhor. As coisas que fazem com que eu mostre que eu sou um discípulo de Jesus. Todas as vezes que eu deixar de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada a Jesus, aquilo que cumpre o ensinamento de Jesus, eu estou em pecado. E vida cristã não diz respeito a fazer ou deixar de fazer o que é errado, mas passar a fazer o que é certo. Eu conheço muita gente que tem medo de desagradar a Deus. Aí faz um monte de coisa, erra, faz tudo errado, aí cria umas situações, ah, eu vou passar uma semana só comendo cenoura, eu vou andar perto, não sei até onde, eu vou subir não sei o que de joelho, eu vou ler todos os dias a Bíblia essa semana, e coisas assim. Essas coisas não funcionam. Deus espera, como bons filhos, que a gente esteja preocupado em fazer aquilo que agrada a Ele. Isso ser prioridade na minha vida. Quando eu vou fazer qualquer tipo de decisão na minha vida, qualquer tipo de escolha, eu pensar primeiramente como isso afeta a minha relação com Deus. Nós estamos acostumados a pensar assim, ah, depois eu vou lá, peço perdão, Deus resolve, né? Então parece assim, olha, eu tenho lá uma conta infinita lá com o Senhor, um crédito que eu posso ir gastando à vontade porque nunca vai chegar no fim. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que eu tenho que, se eu sou filho de Deus, eu tenho que me portar como filho de Deus. Um filho que ama Deus. Quando o filho não obedece aos pais, mostra que não ama. E a gente precisa fazer isso entrar na nossa mente, na nossa vida, na nossa prática de vida. Lá em Tiago 2, no verso 26, diz assim, portanto, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. A fé que não obedece, ela é vazia, oca, morta. Não produz nenhum tipo de ação, de atitude, seja no mundo espiritual, seja nesse mundo. E muitas vezes a gente reclama porque as coisas de Deus não acontecem. Não acontece um milagre, não acontece um sinal, uma maravilha, um testemunho, um dom espiritual. Parece que é sempre o mesmo, é chato, eu não vejo nada, eu não consigo ter nada de retorno positivo. Simplesmente porque a sua fé é vazia. Uma fé talvez intelectual, alguma coisa que você recebeu de criança, aprendeu de criança. A fé sem ações, ela está morta. E como nós falamos, ação, atitude, é fruto de obediência. E a obediência que diz que de fato eu tenho fé. Eu preciso desenvolver essa fé. Eu tenho que fazer ela crescer, ela se desenvolver. Eu tenho que buscar atitudes, valores na minha vida que acrescentem na minha fé. Parar de olhar para o mundo e olhar para Cristo, para as coisas que são do alto. Parar de se satisfazer com as coisas do mundo, para se satisfazer com as coisas de Deus. E ficar feliz quando Deus está feliz com você. Quando você percebe, quando você bota a tua cabeça lá no travesseiro à noite, que Deus fala, opa, hoje Deus deve estar feliz comigo. Porque eu mostrei que eu sou um filho. Um filho. E eu mostro que eu sou um filho para mim mesmo, mas principalmente para as pessoas que estão ao meu redor. Você deve ter ouvido também quantas vezes a seguinte frase assim, olha lá, cara, e diz que é crente. Olha lá, e diz que é cristão. Olha lá, e diz que é da igreja. A gente envergonha a nós mesmos, envergonha a igreja que a gente pertence, mas principalmente envergonha o nosso Senhor e envergonha o nosso Deus. E a gente acha às vezes que está bom. Sei lá o que vai acontecer no final. Lá no final acaba dando um jeito. Quando eu ficar mais velho, eu vou ficar mais crente. Gente, isso é bobagem, é mentira. Ninguém planta fé na velhice e acha que vai colher. É uma experiência de vida isso. E a terceira coisa, essa fé que é sustentação para minha vida cristã, é uma fé que confronta o mundo. Lá em 1 João, nós vemos o apóstolo do amor falando, capítulo 5. Ele diz assim: amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. O que ele está dizendo aqui? Olha, o filho de Deus tem que obedecer a Deus. E obedecer a Deus é estar fora do mundo. É não obedecer o desejo da carne, o desejo do mundo. Ele diz assim, isso é fácil de fazer. Por quê? Por quê? Todo filho de Deus pode vencer o mundo. A gente diz muito assim, né? Fala, ah, o mundo, cara, eu caí. Você encontra às vezes a pessoa, toda semana ela te conta a mesma história, meu Deus, dá até medo de perguntar para ela assim, como é que foi a sua semana, né? E você vai encontrar ela daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, ela vai te falar a mesma coisa. Por quê? As coisas não vão mudar, porque ela não muda. E se ela não muda, por que ela espera que as coisas vão mudar? E ela põe a expectativa de mudança na sua vida em Deus e não nela mesma. Se Deus quiser, um dia eu mudo. Não! A palavra de Deus diz que essa autoridade de mudar a sua vida começa com uma decisão pessoal sua. Eu quero mudar a minha vida. Ponto. Vou fazer as coisas diferentes. E fazer diferente é fazer de acordo com Cristo. Olha que coisa legal, ele está dizendo assim, você reclama que o mundo, cara, você quer vencer o mundo? Faça o que Cristo ensinou. Obedeça aos seus mandamentos, diz o apóstolo. É isso que vai te fazer vencer o mundo. E ele termina o versículo dizendo assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Olha só, aí o caminho das pedras. A gente se debate tanto, se machuca tanto no mundo e fala, meu Deus, opa, tenho que exercitar minha fé. Tenho que fazer a minha fé crescer, se desenvolver. Tenho que viver uma vida de fé. Tenho que estar fora do mundo, quero sair do mundo. E muitas vezes as pessoas pensam que estar fora do mundo é isolamento. E sair do mundo é subir numa montanha, me isolar, viver, porque assim eu não vou pecar. Não, não é isolamento, mas é voltar a vida para a vontade de Deus e para os seus valores. Você quer sair fora do mundo? Obedeça a Jesus Cristo. Pratique os ensinamentos de Jesus Cristo. E naturalmente você vai vencer o mundo. A gente costuma dizer assim que o mundo é o nosso inimigo. Comece a pensar que você é inimigo do mundo. A fé nos faz triunfar sobre o mundo, porque a nossa vitória não é uma vitória nossa, mas é uma vitória de Cristo por todos os cristãos. Em João 16, Jesus diz para os discípulos, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Como eu venci, vocês também vão vencer. Por mais que o mundo faça barulho, que o mundo jogue praga, ameaça sobre nós, tenha certeza, a tua vitória está garantida em Jesus. Desde que você creia e obedeça Jesus Cristo, não só como Salvador, mas como Senhor. Eu quero finalizar dizendo que a nossa fé tem que ser uma fé ativa, mostrada com uma dedicação visível a Deus. Não adianta dizer que eu tenho fé e não dedico minha vida a Deus. Eu sou displicente. É. Faço arroz e feijão. Vou lá, bato o cartão. Muito cristão acha que bater ponto na igreja resolve alguma coisa na sua vida. Mas nós estamos sendo avaliados pelo nosso trabalho. Pelo que nós fazemos com a nossa vida, no que nós investimos na nossa vida, a prioridade que nós damos a Deus na nossa vida. E quando digo prioridade a Deus, estou falando a Jesus Cristo. É assim que Deus nos olha. E a fé, acima de tudo, ela nos empurra a esse tipo de vida. Uma fé que se revela em serviço para Deus, em trabalho. Nós estamos aqui para edificar o reino de Deus. E se a gente quer ser reconhecido por Deus, é pelo serviço que a gente faz para o reino de Deus. A gente tem que pensar, olhar a nossa vida, esse, o alicerce da nossa fé, a base da nossa fé, se ela está bem construída. E ela começa por uma fé verdadeira, que a gente busque humildade na presença de Deus, essa fé, e faça a nossa parte. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.